Corpos das vítimas do incêndio em clínica de Carazinho serão levados às cidades de origem após trabalho da perícia. 10 anos depois do lançamento do programa Pró Infância, apenas metade das 1.800 creches foi concluída no Rio Grande do Sul. Brasil já tem confirmado 5 casos de transmissão local da varíola dos macacos.
Correspondente Gaúcha. Marcela Punk.
Muito boa noite, 6 horas e 50 minutos. Céu encoberto com pancadas de chuva em áreas de Porto Alegre. Agora faz 15 graus na capital. Os corpos das vítimas do incêndio que aconteceu na noite passada em Carazinho, no norte do estado, serão levados às cidades de origem. O repórter Tiago Boff tem mais informações.
Os corpos das 11 vítimas serão levados a 8 cidades. Não Me Toque, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Constantina, Espumoso, Vila Lângaro, Alto Alegre e Carazinho. Como boa parte das famílias dos internos é de baixa renda, as prefeituras farão esse transporte. O incêndio começou às 11 horas de ontem. Segundo a investigação, a principal suspeita é que tenha começado em um curto-circuito, pois um sobrevivente disse ter ouvido um estouro pouco antes do fogo se espalhar. A construção é mista, tem um pátio com estufas e vegetais cultivados. A parte de alvenaria pouco sofreu, mas a casa dormitório de madeira foi destruída do teto ao piso. Uma parede que ficou em pé inclinada tem janelas de ferro retorcidas e a polícia acredita que 3 sobreviventes tenham forçado a estrutura para fugir do incêndio. O inquérito busca esclarecer se o prédio estava apto para prestar o serviço. De Carazinho, no norte do estado, Tiago Boff.
A identificação das vítimas está em GZH. O pastor Edilson Batista de Oliveira, responsável pelo Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho, garantiu para a reportagem da Rádio Gaúcha que todas as licenças para funcionamento estavam em dia. O pastor informou que nem todas as portas e janelas eram gradeadas. A organização filantrópica começou suas atividades em 2002, sob a coordenação da Igreja Batista da Glória.
Tempo.
Temperatura de 15 graus em Porto Alegre, 14 em Santa Maria, 13 graus em Caxias do Sul e também em Pelotas e em Rio Grande. O sábado ainda será de instabilidade na metade norte do estado. O sol aparece entre nuvens na fronteira oeste, na campanha, na região central, no sul e em parte do litoral. As temperaturas caem e não devem passar dos 15 graus na capital. A Prefeitura de Vacaria decretou situação de emergência devido aos impactos da queda de granizo e do temporal da noite de quarta-feira. Mais de 1.700 atendimentos foram realizados. Na região dos vales, os rios tiveram queda no nível hoje, mas as defesas civis seguem em alerta devido às chuvas. O rio Caí está baixando em São Sebastião do Caí, mas em Montenegro segue acima da cota de inundação. Em Lajeado, o rio Taquari está ainda na cota de alerta. O rio Uruguai, na fronteira oeste, segue atingindo os níveis para alagamentos em Porto Mauá. Além disso, segue em estado de alerta em São Borja. Ainda nesta edição, Ministério da Educação tem novo corte orçamentário. Família acusa a diretora de morder mão de menino em escola no norte do estado.
Trânsito.
Fluxo intenso com pontos de retenção na saída da capital em direção à Avenida Castelo Branco. No sentido contrário, tem lentidão no túnel da Conceição rumo a Sarmento Leite. Para o bairro, a Oswaldo Aranha tem marcha lenta entre o Campus da URGS e a Ramiro Barcelos. Protásio Alves, em direção à Zona Norte, com trechos lentos no cruzamento com a Carlos Gomes, Saturnino de Brito e Manuel Elias. A Freeway começa a travar a partir do posto da Polícia Rodoviária Federal em direção a Assis Brasil, onde tem retenção para ingressar na avenida. Nas rodovias BR-290 em Eldorado do Sul, com lentidão no sentido interior capital, na altura da RS-401. Há pouco começou a fluir melhor. Polícia Rodoviária Federal não tem chamado de ocorrência no trecho. E tem tranqueira, nos dois sentidos, da 116 em São Leopoldo, junto à Ponte dos Sinos. Cerca de 3 quilômetros de lentidão em cada sentido, devido ao fluxo carregado do horário. Com o trânsito, Leandro Rodrigues.
Apenas 54% das 1.800 creches do Programa Federal Pro Infância no Rio Grande do Sul foi concluída 10 anos após o lançamento da iniciativa que prometia a construção de escolas e quadras esportivas. Empresas que largaram as obras culpam a falta de fluxo nas verbas federais pela interrupção na construção. A empresa MVC Componentes Plásticos, que está em recuperação judicial, era responsável por 4 em cada 10 das obras interrompidas em território gaúcho. A maioria das obras sequer saiu do papel, mas 41 das creches da MVC chegaram a ser iniciadas e não foram concluídas. Há planos de reformular ou retomar 10, as demais estão abandonadas. O caso é acompanhado pelo Tribunal de Contas da União. O Ministério da Educação confirmou um novo corte no orçamento de 300 milhões de reais. Chegou a mais de 619 milhões a perda de investimentos em institutos e universidades federais neste ano. Nessa nova perda, boa parte dos recursos foi remanejada para o Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, o Proagro. Reitores de universidades afirmam que não vão conseguir pagar contas básicas, como a de energia elétrica e o salário de funcionários terceirizados. Agora em Porto Alegre, 15 graus, 6 horas 56 minutos. O desembargador Jaime Weingartner Neto, do Tribunal de Justiça, estendeu os efeitos de um habeas corpus preventivo ao segundo réu no julgamento do caso da morte de Ronei Faleiro Júnior, espancado na saída de uma festa em 2015 em Charqueadas. Antes, a decisão foi concedida a Leonardo Macedo da Cunha. Agora foi beneficiado o réu Peterson Silveira Oliveira. A medida garante que eles não serão presos ao final do julgamento, caso sejam condenados com pena superior a 15 anos. Também é réu no caso Vinícius Carvalho da Silva, que está preso por outro crime. A expectativa é que a sentença do caso seja conhecida ainda hoje. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de uma família em um condomínio no bairro Santa Teresa, em Porto Alegre, em abril deste ano. A investigação concluiu que o empresário Otávio Dremeyer Júnior, de 44 anos, matou a tiros o filho de 14, a esposa de 45 anos, a sogra de 81 e a própria mãe de 79 anos. Depois cometeu suicídio. Exames descartaram o uso de medicamentos para dopar as vítimas que estavam dormindo. Não foi encontrada nenhuma carta ou mensagem que comprove a motivação do crime. A polícia atribuiu o caso a um conjunto de situações que envolvem problemas financeiros e a morte recente do sogro de Otávio. Uma família de Tenente Portela, no norte do estado, acusa a diretora de uma escola de morder a mão de menino de 4 anos. A Polícia Civil investiga o caso ocorrido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sadi Fortes. Segundo a mãe da criança, a diretora confirmou que mordeu a mão do garoto e disse que o motivo foi o fato de o menino ter mordido antes um colega da turma. O nome da diretora não foi divulgado. A mulher será intimada para prestar depoimento. Em instantes, corpo de pesquisador indigenista morto na Amazônia e cremado no Recife.
Fique atento!
A vacinação contra a gripe e contra a Covid-19 segue amanhã em 5 locais de Porto Alegre. Para crianças e adultos, o atendimento ocorrerá nas unidades de saúde Nova Gleba, Fradique Viseu e Tristeza, das 9 da manhã às 4 da tarde. E na unidade móvel, na Praça da Amizade, bairro Coronel Aparício Borges, das 10 da manhã às 3 da tarde. No shopping João Pessoa, a vacinação ocorrerá apenas para adultos, das 9 às 4 horas. O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Rodrigo Prado, disse hoje que já há transmissão local do vírus causador da varíola dos macacos na capital fluminense. Na noite de ontem, a pasta confirmou mais 2 casos na cidade do Rio. São 2 homens que não viajaram ao exterior nem tiveram contato com viajantes. Ontem, São Paulo já tinha confirmado também a transmissão comunitária da doença. Até o momento, o Brasil tem 16 casos confirmados de varíola dos macacos, sendo 2 no Rio Grande do Sul. O corpo de Bruno Pereira foi velado hoje em Paulista, na região metropolitana de Recife, em cerimônia aberta ao público e marcada por homenagens feitas por indígenas. Bruno, que trabalhava em defesa dos povos indígenas, era servidor licenciado da FUNAI e atuava em especial na Amazônia, na região do Vale do Javari, foi assassinado ao lado do jornalista britânico Don Phillips no início deste mês. O corpo de Bruno foi cremado hoje. O jornalista Don Phillips será velado no próximo domingo em Niterói, no Rio de Janeiro. Saiba mais em GZH. Em função da jornada esportiva, a próxima edição do Correspondente Gaúcha será amanhã, às 8 horas da manhã. Uma boa noite.